Com a palavra, o secretário Luiz Menezes.
Bom dia a todos. Saúdo o senhor presidente Carlos Delgado e saudando o presidente, saúdo a todos os vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa, bem como as pessoas que nesse momento nos assistem pela live do Facebook, né? Também a imprensa, que nesse momento representada pelo Elivelto Fuchs, também as pessoas que aqui se encontram nesse plenário. Hoje eu estou aqui para discorrer sobre a nossa Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária. Para isso eu trouxe o meu secretário adjunto, Cláudio Miro Pereira, e o nosso coordenador, o Solon Júnior. Agradeço ao vereador Celso Duarte por ter nos oportunizado nesse momento falarmos sobre a nossa nova Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária. Falar também sobre o doutor Olavo e todas as ações que, nesse momento, nós desempenhamos. Falar sobre habitação, para mim, é fácil. Né? Eu estou lá desde 2018, comecei como diretor de habitação, lá no início do empreendimento do doutor Olavo, em que o prefeito Rony Mello, né, me deu essa missão. De lá para cá, eu estive em outras atividades, mas dentro da habitação, eu fui secretário junto da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, naquela época. Bom, o senhor prefeito municipal, sabendo da importância da habitação no município de Uruguaiana, no início desse ano, transformou a então, que era um departamento de habitação, em Secretaria de Habitação. Foi mais além, ele também colocou regularização fundiária, um tema novo, muitos ainda não sabem o que significa regularização fundiária. Então, nesse momento, eu vou fazer uma explanação, explicar, né? E logo após, pode fazer alguns questionamentos. Bom, a Secretaria de Habitação ela está no prédio central da Rua 15 de Novembro. Nesse momento, nós estamos bem avançados no Minha Casa Minha Vida, que é o Dr. Olavo Rodrigues, o nosso loteamento Dr. Olavo Rodrigues, onde, bem sabe, vai contemplar 441 famílias. O projeto anterior previa 996 unidades, e quiçá, né, consigamos, né, num futuro próximo, vamos depender do governo federal que libere essas outras duas unidades. São 225 casas para o público geral, dentro dos critérios, né, que nós fizemos, bem como 216 unidades para o público ribeirinho, diga-se de passagem que é para o público da faixa 1. Quando houve a enchente de 2015, 2016, foi feito o mapeamento de toda a área ribeirinha. A Defesa Civil, ela transformou em áreas. Área 1, aquelas que, quando chegava os 2 metros acima do rio, pegava enchente. Área 2, área 3 e área 4. Nesse primeiro momento, das 216 casas, nós estamos privilegiando aquela da faixa 1. Não vamos resolver todos os problemas de enchente, não. Eu digo até que o cobertor é curto, são poucas unidades, então a gente tem que privilegiar alguém, ou seja, aquelas pessoas que estão na faixa 1. Nós estamos há várias semanas fazendo visitas em loco. Estou eu, o meu colega Pereira, nossas assistentes sociais, também o SENAC, que vai fazer o trabalho técnico social dessas famílias, bem como a Defesa Civil. Nada melhor do que a Defesa Civil para nos dizer que quem são as pessoas que realmente a enchente pega naquele momento da faixa 1. Foi feito lá em 2015, 2016, um cadastro. Nesse momento, a gente verifica o quê? Que muitas pessoas não estão mais no local. Elas já migraram e existem outras pessoas. Essa faixa 1, ela contempla também alguns terrenos que são da prefeitura, outros terrenos são particulares, né, que pegam enchente, então a gente está verificando caso a caso. Falando sobre o Residencial Olavo. Digo que nesse momento ele está com 85% concluído. As casas já estão prontas, as casas estão sofrendo algumas, digamos que, adaptações, mudanças, falta ainda as ruas, mas ela está bem avançada. Ou seja, a previsão é para março de 2022. Se nada acontecer até lá, em março de 2022, nós estaremos entregando essas unidades habitacionais. Bom, falando então da outra nossa parte da nossa secretaria, que é a regularização fundiária. Com o advento da Lei 13.465, em 2017, o governo federal, vendo que havia muitas áreas irregulares, principalmente lá no Rio de Janeiro, no Morro, eles editaram essa lei da regularização fundiária, ou seja, regularizar, dar o direito para que vocês possam colocar água, possam colocar luz, possam ter o mínimo de dignidade. Então, nossa Secretaria é de Habitação e Regularização Fundiária, porque nós trabalhamos também na regularização. Hoje nós estamos mapeando 6 áreas, Anitta Garibaldi, Betânia, Viação Férrea, Nova Esperança da Barragem, reunidas. Já fizemos visitas já na barragem, coletamos as informações. Já visitamos a Reunidas, que em seguida nós estaremos entregando as escrituras ou a matrícula. Então, o regularizar é nada mais é que dar a posse àquelas pessoas que estão em terrenos em áreas irregulares. Perpassou-se vários governos em Uruguaiana e existia o tal do termo de posse ou decreto de posse. Ou seja, autorizava aquelas pessoas que estavam em algum terreno da prefeitura a residir naquele momento. Só que elas não eram donas de nada. As pessoas passavam 20, 30 anos, 40 anos naquele terreno e não eram donos. Não podiam fazer um financiamento, não podiam melhorar suas residências. E a regularização fundiária vem para isso, para regularizar, através de um processo, através da coleta de dados, as pessoas que estão há mais de 5 anos ou que estão, ou áreas que estão consolidadas antes de 22 de dezembro de 2016. O governo federal, quando editou a lei, ele deu um ponto de partida. 22 de dezembro de 2016. Por quê? Para não fomentar novas invasões. Então, as pessoas podem pensar, eu vou invadir um terreno e eu vou receber a matrícula. Não. A lei é quem estava anterior a 22 de dezembro de 2016. Então, estamos hoje visitando também outro loteamento, que era da Prefeitura Municipal, João Paulo II. Muitos não sabem, mas o embrião que começou o João Paulo II foi a 140 casas feitas pela Prefeitura Municipal, pelo Fundo de Garantia, Fundo Perdido. Então, essas casas que lá estão, identificadas como, se olhar o telhado, de fibrocimento, o mais conhecido popularmente por Brasilite, essas são da Prefeitura Municipal. As outras, que são de telha colonial, são da Minha Casa Minha Vida, pertencentes à Caixa Econômica Federal. Então, nós estamos visitando essas pessoas que estão há mais de 10 anos com essas casas. Elas possuem, na realidade, só um termo de compromisso concedido na gestão de 2004. Então, o prefeito Felice. Então, elas estão ansiosas, né, com essa promessa de entrega da matrícula, que vai ser concedida agora com uma regularização fundiária. Nós estamos visitando essas pessoas, muitas já não moram mais lá, pasmem, muitas venderam, se desfizeram, sendo que quando se faz o cadastro dessas pessoas, é feito pessoas que precisam, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, e acabam elas vendendo. Com essa de entregarmos as escrituras, elas têm a legitimação desses bens, possam passar para os seus filhos, vão ter a matrícula, então estarão legalizados. Outro assunto também da nossa secretaria, há um dia eu estava dando uma entrevista para uma rádio e aí me perguntaram sobre o déficit habitacional. Digo para os senhores e senhoras que, uruguaiano, o déficit habitacional é muito grande. A cidade está crescendo, a cidade cresce e também cresce a vontade das pessoas de terem suas casas. Todos os dias, cerca de 10, 15 pessoas visitam a nossa secretaria pedindo um terreno, pedindo uma casa, ou dizendo, eu estou com aluguel, eu tenho 3 filhos, sou só eu, mulher, e vou ser despejada, não tenho onde morar. Aí nos preocupamos porque, às vezes, nós não temos de onde tirar para resolver esses problemas. Então surgiu uma ideia de que possamos, quem sabe, amenizar nós com habitação. Resolvemos, então, fazer uma licitação, né, de modo precário, e adquirirmos algumas volantes. Para aqueles que não têm nada, mas para aqueles que têm no fundo do pátio de uma casa um pedacinho de terreno para colocar, sabemos que não vai resolver, mas ameniza. Para aqueles que nós visitamos, às vezes, e a casa dele é feita de cartão e o piso é de chão batido, uma volante é um luxo. Então, para isso, também nós nos preocupamos com a lisura, com a transparência que permeia o nosso governo. Então, para aquelas pessoas que precisam, nós temos alguns pré-requisitos, que são os critérios: ser maior de idade, estar em vulnerabilidade social ou risco social. Tem casos que é mulher chefe de família. Desabrigado de alguma situação de calamidade. Renda familiar de até 2 salários mínimos. Por que 2 salários mínimos? Porque hoje, da forma que está a alimentação, é difícil uma família, né, se eu colocasse 1 salário mínimo, muitas famílias estariam fora, sendo que elas iriam necessitar. O marido recebe 1 salário mínimo e a mulher 1, estariam fora. O que a gente observa hoje no Minha Casa e Minha Vida, em que a renda máxima é R$ 1.800. Na hora de nós fazermos os dossiês para enviar para a Caixa, ele ganha 1 salário mínimo e a esposa ganha 1 salário mínimo. Quando chega na casa, na Caixa Econômica Federal, eles são cortados. Aí eles perguntam, é justo? 2 salários mínimos, com 3, 4 filhos? Então nós colocamos até 2 salários mínimos. Ter cadastro atualizado no CadÚnico, ter decreto de posse ou autorização do proprietário do imóvel. Muitas pessoas têm o decreto de posse, que vivem num terreno da prefeitura, outros que mesmo assim não possuem, mas que alguém autoriza a colocar no terreno ali, essa volante vai ser colocada. Então, quais são os procedimentos da nossa secretaria com relação a isso? Fazer a inscrição, apresentação dos documentos, visita domiciliar com assistência social, fotos e documentos que comprovem a situação da necessidade do usuário. Eles também vão ter que assinar para nós um termo de compromisso de recebimento dessa volante. Então, senhores, a nossa secretaria, nova Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária, ela está trabalhando e trabalhando muito. Como disse anteriormente, a carência, o déficit habitacional da Uruguaiana é muito grande. Essas 441 unidades do Minha Casa e Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, como é denominada agora, é pouco. Chego a dizer que tem mais de 4 mil pessoas hoje precisando de uma moradia. Então, quiçá o governo federal nos contemple com o restante do projeto, doutor Olavo, que seriam 996 unidades habitacionais, que hoje estão 441. Nesse momento, senhores e senhoras, estou à disposição de alguns questionamentos que assim desejarem.
Tá bem. Obrigado, secretário Luiz Menezes. Vou passar agora para o proponente, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores desta casa. É com muita satisfação que recebemos hoje aqui os amigos da Secretaria Municipal de Habitação, secretário Menezes, supervisor Cláudio Miro Pereira, Solon, coordenador, Solon Júnior, o Menezes e o Solon, com os quais eu tive o privilégio de trabalhar ali como secretário. Eu me orgulho de dizer que sou o primeiro secretário municipal de habitação e regularização fundiária do município. É uma imensa satisfação de ter começado um trabalho, né, Menezes, que a gente estava estruturando. Eu digo que o Menezes representou para mim na habitação o que a Thaís Arâmburo representou para mim na Secretaria de Saúde. Me deu todo o embasamento técnico necessário para me integrar às ações da pasta. E claro que tínhamos uma grande dificuldade de estar começando uma secretaria que se originava de um setor de uma outra secretaria. E estruturar isso com limitações orçamentárias e atender essas demandas, esses anseios da comunidade que vêm diariamente, e a mim até hoje me chamam pedindo, eu quero uma casinha, como que eu faço para conseguir uma casinha, secretário, vereador? E infelizmente as nossas respostas normalmente são negativas. Né? Hoje temos um empreendimento em andamento do Dr. Olavo, que já foi feito o sorteio lá em 2019 para as 225 famílias do Minha Casa Minha Vida e as 216 que são famílias da zona da enchente que já foram mapeadas. Então, em termos de empreendimento habitacional, hoje não temos como fazer novas inscrições. E eu e o Menezes conversávamos sobre isso também, né? O quanto é difícil, às vezes, tu começar um projeto na habitação, que é o critério, o ponto de corte, quem vai ser beneficiado. E, às vezes, se a gente vai dar 20 casas volantes, 30 casas volantes, será que a gente não vai estar desagradando mais pessoas do que agradando? E fica essa dúvida. Mas o importante é ir fazendo aos poucos, é ir evoluindo. E é isso que a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, eu tenho convicção que vem fazendo, segue fazendo. Eu hoje estou aqui como vereador há quase 3 meses e fico com a consciência muito tranquila de que a equipe segue lá o trabalho, evoluindo muitas vezes em terrenos desconhecidos, um aprendizado constante, até mesmo do ponto de vista legal, sobre o que é ou não é a regularização fundiária. E o importante é esse trabalho que pode vir a trazer também muitos benefícios para o município no futuro. Hoje temos muitas residências instaladas em terrenos ao longo dos anos, a partir de termos de posse, como o Menezes mencionou, concedidos de forma precária, que se essas pessoas adentraram no terreno antes de 22 de dezembro de 2016, encaminharem a sua regularização fundiária, daqui a pouco, depois de um processo que provavelmente os primeiros serão mais longos, ela vem a obter a sua matrícula do seu terreno, o município também vai ter o benefício, Bispo Padovan, de vir a receber um IPTU que hoje não recebe. Então, às vezes as pessoas falam, estão criando uma secretaria a mais para quê? Eu não tenho a menor dúvida de que essa secretaria será autossustentável e trará recursos, uma arrecadação muito maior para o município num curto espaço de tempo. Nos primeiros meses, às vezes é difícil, porque são as primeira certidão de regularização fundiária que se espera que seja emitida ainda esse ano, talvez, né, Menezes? Então é uma batalha muito longa, gostaria de agradecer ao Menezes e à equipe da SERARF, que é assim que ficou a sigla da Secretaria, Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, pela presença aqui hoje, e aproveitar para justamente também fazer um questionamento sobre esse encaminhamento do futuro, Menezes. Durante a minha passagem na Secretaria, a gente teve a clareza de que pode ser encaminhado, além dessas 6 áreas, que já foram mencionadas por ti aqui, como áreas já mapeadas, onde há uma coletividade residindo numa região que pertencia ao município e as pessoas poderão passar pela regularização fundiária, Também há a possibilidade da regularização fundiária individual, que são essas pessoas que estão lá em pontos isolados, né, do município, vivendo em termo de posse há muitos anos, no mínimo 5 anos, para poder ser contemplado com isso. Como que está a movimentação no sentido de que essas pessoas que individualmente não estão num desses terrenos mapeados possam ir procurar a secretaria, fazer a sua regularização fundiária individual e daqui um tempo poder ter essa segurança, essa garantia de ser realmente o proprietário do imóvel e vir a ter outros benefícios com isso. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho.
Bom, a regularização fundiária, ela não é só de núcleos habitacionais irregulares e consolidados, é também unitários. As pessoas que estão nos procurando, que nos procuram para o decreto de posse, a gente faz uma conversa com eles e verifica a situação da localidade e quanto tempo ele está nesse local. Se verificarmos que ele está anterior a 22 de dezembro de 2016, o encaminhamento não é para o decreto de posse. Nós já preenchemos um formulário ali na habitação e encaminhamos para ele dar entrada num processo, que é o processo de regularização fundiária individual. Sabemos que o município de Uruguaiana existem várias e várias áreas consolidadas. Por que Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária? Porque a regulação fundiária, ela não para no momento só. Ó, regularizou as áreas do município, terminou? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo do loteamento lá do Reunidas. São 80 lotes. 80 lotes. Nem todas as pessoas que estão lá, nesse primeiro momento, vão ser regularizadas. Tem pessoas que estão há 4 anos, 3 anos. Aí vão me dizer, mas não é 22 de dezembro de 2016? É. Mas o núcleo em si do Reunidas é de 2016. Essas pessoas que porventura estão há 3 anos, 4 anos, o processo vai ser encaminhado junto com os demais, mas eles vão ficar em stand-by, aguardando os 5 anos deles. Completou os 5 anos, remete-se para o cartório, porque a REURB, quando nós enviamos a CRF, que é a certidão de regulação fundiária, para o cartório, que a pessoa recebe a sua matrícula, esse processo fica na secretaria. Quando ele completou os 5 anos dele, nós montamos a CRF, o prefeito assina e nós enviamos para lá para o cartório de registro de imóveis. Então, a REURB, ela não para num governo, ela perpassa. Então, respondendo à pergunta do vereador Celso Duarte, a regularização fundiária individual, ela está acontecendo também. Cada pessoa que chega lá pedindo o termo de posse, que só um dia consigamos eliminar, hoje em dia não podemos eliminar, porque muitas pessoas estão há 2 anos e elas precisam colocar água e luz nesse imóvel. As nossas concessionárias BRK e RGE só aceitam colocar água através de uma autorização da prefeitura para que a pessoa que está morando ali, que é o decreto de posse.
Próximo inscrito, vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores que nos acompanham através das redes sociais. Quero aqui cumprimentar a equipe da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, o Cláudio Almiro Pereira, o Solonzinho, e o secretário Luiz Menezes, que traz informações importantes a partir do convite formulado através do vereador Celso Duarte. E acompanhava atentamente a fala do secretário Luiz, referindo-se aos grupos já estabelecidos, como Salvador Faraco, João Paulo II, onde hoje mais problemas existem do que propriamente uma organização conforme previam os projetos, onde lá no João Paulo II, mais pessoas que não precisavam de casa foram contempladas e quem mais precisava de casa não conseguiu obter residências naquele grupo. E os que foram contemplados, grande parte da maioria, comercializaram as casas. Isso também aconteceu, não de uma forma tão intensa, mas também na Salvador Faraco. Então, que bom que essas normas e essas regras, esse aprimoramento no cumprimento das do que significam a construção de grupos habitacionais, gradativamente estão sendo corrigidos. E é importante, né, para que tenhamos justiça na questão habitação para as pessoas que são carentes e que precisam ter a sua moradia. Mas eu quero colocar como questionamento, secretário Luiz, os planos. Nós temos planos horizontais, muito bem, onde utilizam-se grandes extensões com investimentos consideráveis no urbanismo, no arruamento, na instalação de água, de luz, de esgoto, praças, centros comunitários, etc. Já escolas, muito obrigado, Paulo Ricardo, que sempre nos assessora e nos acompanha atentamente a todas as demandas aqui da Câmara. Os planos verticais já não seriam o momento de termos, ao invés de horizontais, os hoje verticais, não haveria por muitos anos de mudar os critérios e fazer planos verticais que ocupam menos espaço. Entendo eu, não sou engenheiro, entendo eu que esta objetividade faria com que não custasse tanto um plano habitacional como o João Paulo II, como o Salvador Faraco, como agora o Olavo Rodrigues, que tem aprimoramentos. E esses grupos habitacionais não necessitariam ser tão distantes também da área urbana. Em locais menores, poderia se construir, vamos como exemplo, em 2 quarteirões, acredito eu, se poderia, em prédios com apartamentos, construir hoje o que está na João Paulo II até na Salvador Faraco. Então é um questionamento. Se os próximos planos não poderão ser já nesta área, nesta linha, com esse pensamento, com esta visão de serem verticais, por essa série de fatores que eu estou colocando, que não sei, são ideias que eu tenho, não sei se procedem com a realidade. O que que o secretário poderia me dizer a respeito dessa questão?
Bom, vereador Egídio, sua colocação é de suma importância. Veja bem, o conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues, ele está demorando mais do que o previsto. Era para ser entregue lá em 2019, né, e por algumas pendências. Digo que uma casa, né, da forma que foi feita, Dr. Olavo Rodrigues, ela demanda uma quantidade maior de tempo. Tu vê que é uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, ela tem uma sobrelagem, e ela possui algo que em apartamentos não tem, que é o terreno. Muitas pessoas que são remanejadas para esses locais têm o seu cachorro, né, quer fazer a sua hortinha, e se fizer um condomínio vertical, como sugere, fica complicado, até do convencimento de tirar essas pessoas de um lugar para levar para outro. Claro que fazer um prédio, né, é muito mais rápido. Né, é muito mais rápido. E, só que, ou ser vertical ou horizontal, nesse momento não depende da Prefeitura Municipal. Já vem já determinado pela Caixa Econômica Federal. A Prefeitura cabe o quê? É a documentação, coletar dados, ver quem são as pessoas e ajudar no projeto. Mas essa solicitação sua, quem sabe possa ser melhor aprimorada, quem sabe passe pelos senhores vereadores essa sugestão ao Prefeito Municipal, à Caixa Econômica Federal, para que os próximos empreendimentos sejam dessa forma. Quem sabe contemplar ao mesmo tempo as duas modalidades, e nós, na Secretaria de Habitação, fizermos esse filtro, quem vai para um ou quem vai para o outro. O senhor falou sobre Salvador Faraco, João Paulo II. Sabe que esses dois empreendimentos para nós, habitação, prefeitura municipal, é também problemático. Já uma semana atrás, acompanhei a Caixa Econômica Federal numa reintegração de posse. A Caixa fez levantamento de todas as pessoas que estão nessas unidades habitacionais de forma irregular. Digo assim, até as pessoas que estão nos assistindo, que porventura tenham a vontade de comprar alguma unidade habitacional no João Paulo II ou na Faraco, verifiquem se essas unidades estão aptas. Sabemos que algumas unidades de João Paulo, por ter acontecido o falecimento titular, elas foram quitadas. Aí podem ser vendidas. Outras não. Aquelas pessoas que, porventura, adquiriram dessa forma irregular, a Caixa está fazendo a reintegração de posse. A pessoa vai perder o seu dinheiro que foi investido nesta casa. Até esse momento, eu não vi nenhum caso de que a pessoa comprou uma casa do João Paulo II, do Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, e permanecesse no local. Por quê? Porque quando foi feito lá o projeto, o programa, tinha pré-requisitos. E os pré-requisitos da Minha Casa Minha Vida era, né, ser baixa renda, salário de até R$ 1.800, tinha toda uma quantidade de critérios. E a pessoa que comprou, ela não está nesses critérios. E mesmo que porventura estejam, existe uma lista de suplentes. Toda vez que vai ser feita uma reintegração de posse, a Caixa Econômica Federal nos pergunta, a nossa prefeitura, quem são os próximos da lista de suplentes. Nós chamamos a pessoa, nós coletamos toda a documentação, fizemos o dossiê e enviamos para a Caixa. E essa pessoa é reintegrada lá. Então, até hoje, nesse momento, não vi nenhuma pessoa que comprou ou que está alugando permaneça nessas casas. Então, se a porventura queiram comprar, não o façam. João Paulo II e Salvador Faraco. Outra situação. Prefeitura Municipal, ela não tem poder sobre as casas do João Paulo e da Faraco. Quando as pessoas são sorteadas e o dossiê enviado para a Caixa, eles fazem um contrato entre o mutuário e Caixa Econômica Federal. Então, as casas, até serem quitadas, elas pertencem à Caixa Econômica Federal. O que nós, enquanto ente público, podemos fazer é alguma fiscalização ou nos trazem alguma informação, alguma denúncia, nós repassamos para a Caixa Econômica Federal.
Muito bem. Da minha parte, quero agradecer ao secretário e lógico que concordo plenamente com o que ele referiu-se, né, de que grande parte das pessoas preferem uma casa porque tem os cachorros, gostam de fazer uma hortinha. Claro, em parte o senhor tem razão. Agora, se nós formos a João Paulo II e Salvador Faraco, a horta não é tradição. A hortinha no fundo do quintal não é tradição. Cachorro, sim, a gente encontra bastante, que é hoje um grande problema, principalmente para as periferias distantes da área central. Então, assim como tem pessoas que gostam de cachorro e gostam de hortinha, tem muitas pessoas que não gostam, que gostariam de ter um apartamentinho. Então, acho que o senhor disse que é uma perspectiva que existe, né, de tratarmos e, de repente, compete a esta casa até fomentar, né, essa iniciativa para que tenhamos, então, prédios mais próximos da área urbana, né, com menos investimento, com uma economicidade para proporcionar habitação às pessoas carentes. Muito obrigado.
Vereador Egídio, só para complementar o que o senhor falou, sabe que na nossa vida a gente não pode cometer erros do passado. João Paulo II foi feito e as pessoas foram colocadas lá sem nenhum trabalho técnico-social. Hoje, no residencial do Dr. Olavo Rodrigues, nós estamos fazendo agora a visita junto com as assistentes sociais do SENAC. Eles vão fazer o trabalho técnico-social, que são três partes. O antes, de conversar com as pessoas, de explicar o que é, onde eles vão morar. O segundo passo, que é como eles vão estar naquele local. Vai ter oficinas de aprimoramento para que eles consigam depois, quem sabe, fomentar, né, a sua economia. E com relação à hortinha, também explicar para eles e mostrar como se faz. Então, não adianta tu colocar a pessoa num certo local e tu não dá condições para ela. Ela não vai mudar de vida. Então, esse trabalho técnico-social que é feito antes, o durante a colocação deles lá e o posterior, quando eles já estiverem lá no local, para que eles possam, como comunidade, interagir entre eles. Então, os erros do passado do João Paulo, queremos corrigir nesse momento do residencial Dr. Olavo Rodrigues.
Próxima inscrita, vereadora Zuma Cinello.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, agradecendo mais uma vez e parabenizando a iniciativa do vereador Celso. Quero cumprimentar também o presidente do Partido Progressista, Regis Limas, que hoje está conosco. Secretário Menezes, primeiramente, parabenizando pelos relevantes trabalhos do senhor, dessa pasta que é tão importante, para nosso município, como para as pessoas. O sonho de todo brasileiro é casa própria, e todos os dias, ou praticamente todos os dias, nos chegam demandas. Eu não tenho para onde ir, eu fui despejado, eu moro de favor, pediram a minha pecinha, o meu barraco não dá mais. Então, são essas as demandas que chegam até a nós. Eu acredito que todos os vereadores devem receber, e como nós recebemos ali. A minha pergunta hoje para o senhor, eu sei que já está praticamente esgotado, o tema sobre casas da João Paulo II. São casas, muitas delas estão fechadas, e as pessoas ficam desesperadas. Nos ligam, nos procuram pela página, e elas querem saber, mas vereadora, casa está fechada, e a gente está na rua, a gente não tem onde morar. Então, essas são as demandas que nos chegam. Então, essa vinda de vocês aqui, esses esclarecimentos são muito importantes, e o senhor já nos passou a respeito disso. Mas eu torno a perguntar novamente sobre as casas que estão fechadas. É ingerência do município ou é totalmente com a Caixa Econômica Federal? É com o gerente? Com quem essa pessoa, quando ela passa na frente, que ela está desesperada, que ela quer moradia, que ela não tem onde morar, que ela está com 5 crianças, como chegou, Eu até digo, olha, nós não temos aqui no gabinete o que fazer. O que a gente faz? A gente encaminha primeiramente ali para a nossa secretária Soraya Salomão. Então, eu lhe pergunto nesse momento, essas pessoas que não têm para onde ir, que, olha, a gente está na rua, estamos com 5 crianças, chorando, eu tenho áudios no meu, chorando, e aí a casa está fechada lá, não tem ninguém morando dentro das casas da João Paulo, O que o senhor me diria hoje para essas pessoas? O que o senhor diria hoje para essas pessoas que estão sem residência para morar?
Bom, senhora vereadora Zuma Cinello, como eu falei anteriormente, Prefeitura Municipal, infelizmente, não tem gerência sobre o João Paulo II. Com relação a casas fechadas, eu também falei que existe um contrato entre o mutuário e a Caixa Econômica Federal. Teria que avaliar caso a caso. Por exemplo, tem pessoas que eu sei que a casa está fechada porque elas viajaram para outra cidade em diversas situações, mas se ela está pagando as prestações religiosamente, nem a Caixa vai tirar. Então, muitas residências estão fechadas porque o morador viajou, está passando um tempo em outra cidade. Caso essas casas que estão fechadas porque o morador abandonou de vez e não está pagando as prestações, podemos notificar a Caixa Econômica Federal, que ela também, através de um processo judicial, vai fazer a reintegração de posse à Caixa Econômica Federal. Só que tem um detalhe. Quem vai ser beneficiado são os suplentes daquele conjunto habitacional João Paulo II. Outras pessoas não poderão adentrar. Quando a senhora falou que muitas pessoas procuram a Câmara de Vereadores, o seu gabinete, também nos procuram. E nós também ficamos preocupados, né, em resolver essa situação. Por que que eu falei que a gente está adquirindo umas casas volantes? O que fazer quando uma pessoa, uma mulher, chefe de família, com 4 filhos, chega para mim e diz, secretário, eu vou ser despejado. Ou diz, eu vivo de bico, eu não consigo pagar o aluguel. Ou eu pago o aluguel, ou eu alimento os meus filhos. Eu também, assim como vocês, eu fico preocupado. Aí eu pergunto, tu tem algum terreno, teus pais, teus avós? Eles dizem, meu avô, meu tio, autoriza que eu coloque alguma coisa nesse terreno. Por isso que nós fizemos esse projeto aí das casas volantes. Sabemos que não vamos resolver o déficit habitacional, não. Mas a gente pode minimizar o sofrimento das pessoas. Nós estamos aqui para isso, né? Para tentar resolver ou minimizar essas pessoas que estão fragilizadas, chegam aos seus gabinetes e também à nossa secretaria.
Secretário, esse projeto aí das volantes, ele está em processo licitatório? Como é que ele está?
Sim, está em conclusão de processo.
Está em conclusão. Isso, em então, conclusão. Quer dizer, quanto tempo, mais ou menos, o senhor acha? E como que a pessoa que tem interesse nessa volante, como é que vai ser o procedimento? Ela vai ser escrita também?
Eu, logo no início, eu apresentei uns requisitos, pré-requisitos para elas e a inscrição. Elas têm que nos procurar na nossa Secretaria de Habitação e fazer uma inscrição prévia. Já temos lá várias e várias inscrições. Após as inscrições, a gente vai fazer uma visita social com a assistência social. Todos os detalhes, todos os documentos que ela nos apresentar, a gente vai fazer um levantamento para ver se condiz com a verdade. Nesse momento da inscrição, são autodeclaratórios, depois nós vamos verificar. Como são poucas unidades, a gente vai tentar privilegiar aquelas pessoas que realmente precisam. Não adianta pensar, ah, eu quero uma volante e a pessoa vai ganhar. Não, né? Até porque a nossa secretaria, o nosso orçamento, ele ainda é de um departamento. Ele não é um orçamento de uma secretaria. Nossa secretaria, ela foi fundada agora em fevereiro. Então, nós usamos o orçamento lá de 2020. Né? Quem sabe, em 2021, a gente consiga ampliar, né, esse projeto. Mas agora, nesse mesmo momento, a gente quer fazer algo, né, que consiga, em 2021, dar uma amenizada, né, na situação dessas pessoas.
Obrigado. O próximo inscrito, vereador Paulo Clenubim.
Bom dia a todos. Para ser rápido, gostaria de uma informação sobre a situação do estádio do Esporte Clube Uruguaiana. Regularização daqueles terrenos, daquelas casas que foram construídas e que, através de um pedido meu, se efetuasse a regularização daquela situação ali para que essa entidade pudesse ter negativas e pudesse participar do Fundo Municipal e Estadual do Esporte. Obrigado.
Bom, senhor vereador Credubim, a situação daquela área ali não está sobre a posse da nossa Secretaria de Habitação. Como é a área do município, ela está sobre a Progen e o patrimônio. Então, eu não posso discorrer sobre esse assunto que estão... Quando eles, porventura, nos repassar esse assunto, com certeza nós vamos analisar e dar um parecer. Então, aquela situação que o senhor especificou está no patrimônio, que detém o patrimônio da prefeitura, e a Progen, que é a parte jurídica.
Próximo inscrito, vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, plenário que nos acompanha, internautas. Senhor secretário, bom dia. Obrigado pela vinda na casa. Cumprimento o vereador Celso pela propositura. Alguns anos atrás, eu conversava com o ex-prefeito Eloy Trojan, e ele me confidenciou que, à época, foi feito um levantamento, no ano de 95, aproximadamente, em que o nosso déficit habitacional era em torno de 5 mil imóveis. 5 mil imóveis era o déficit habitacional do Uruguaiana. Notei que o senhor falou sobre o déficit, né? E é muito difícil precisar os números, tendo em vista que o diagnóstico se carece de um diagnóstico profundo, mas de lá para cá, do meio dos anos 90 para cá, já se avançou muito no crescimento de números, do crescimento do número de imóveis disponíveis, seja através das construções horizontais e verticais. Mas lhe pergunto, daqui para frente, 2021 até 2024, existe uma estimativa do número de imóveis que serão construídos?
Nesse momento, não temos como precisar a quantidade de imóveis que serão construídos, tendo em vista que depende muito do governo federal em disponibilizar unidades habitacionais. Estamos vivendo, no momento, sabe, de pandemia, de racionalização dos recursos. Então, nossa secretaria começou esse ano. Nós vamos fazer de tudo para que possamos aumentar ainda mais a oferta de unidades habitacionais. Quem sabe não consigamos construir alguma coisa. Quem sabe em algum terreno da prefeitura a gente consiga alocar alguém, as pessoas, para esses locais. Sabemos que a prefeitura detém a posse de várias e várias áreas, né, urbanas em que podem ser assentadas essas famílias, essas pessoas que precisam. Então, o governo federal não nos dá verba, mas a gente, de alguma forma ou de outra, é obrigação do ente público de resolver o déficit habitacional. Então, vamos fazer estudos, vamos verificar. Não possuímos essa informação nesse momento.
Próximo inscrito, vereador Bispo Padova.
Bom dia novamente, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste, secretário, Luiz Menezes, Cláudio Miro, nosso amigo pessoal Solon Júnior e os demais que nos assistem nesse momento pelas redes sociais. Bom, primeiramente eu quero parabenizar, né, porque ouvindo aqui o depoimento do vereador Celso Duarte sobre a implantação do trabalho, sobre o projeto desenvolvido, a construção, os primeiros passos, e hoje podemos dizer que nós temos uma secretaria, né? Então já é um grande avanço na nossa comunidade ter essa pasta destinada respectivamente a esse assunto, né, de suma importância, de uma vez que a nossa comunidade uruguaianense vem enfrentando o déficit habitacional há muitos e muitos anos, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, secretário. Quando o senhor se referiu às matrículas, às escrituras, há uma previsibilidade, mais ou menos, de quantas pessoas, quantas famílias, quantas matrículas nós podemos atingir regularizando, entregando o imóvel às famílias, o seu terreno, que já está sendo ocupado, talvez, ali há muitos anos? Há uma previsibilidade, mais ou menos, de quantas escrituras? Lhe pergunto porque nós ouvimos falar em 11 mil, e eu quero fazer esse confronto para ver se é realmente essa ideia inicial.
Assim, ó, o município, se pensarmos só em município de Uruguaiana, áreas que pertencem, patrimoniais ao município, são várias. Vou citar algumas que não estão agora no projeto piloto. Proficar, metade do bairro Proficar, é do município. As quadras de A a M pertencem à Caixa, da N em diante pertencem ao município. Áreas verdes pertencem ao município. A parte ali, vou falar só da União das Vilas, que é uma grande área que tem da Prefeitura Municipal. Temos a Prolar, toda a área da Prolar é do município. Betânia, Anitta Garibaldi são seis quadras. Da quadra 1 à quadra 7 da prefeitura, quadra 8 é uma área verde, foi invadida, e a quadra 10 é particular. Mas digo assim que pode beirar a 10 mil. não quer dizer que consigamos todas em curto espaço de tempo.
Claro, claro. Né?
Mas são várias e várias localidades. Por exemplo, a Nova Esperança da Barragem, né, tem um loteamento lá que é da prefeitura, que está no projeto piloto. Né, então, nós estamos fazendo esse levantamento, esse mapeamento de todas as áreas, né, passíveis de regulação fundiária. Né, não temos agora um número preciso, ainda estamos, nossa secretaria, como eu falei, é nova ainda, nós temos outros trabalhos, né, e o nosso efetivo ainda é pouco, né, como secretaria, mas é quase 10 mil unidades, ou quase 10 mil matrículas.
Matrículas. É, por isso que eu lhe fiz essa pergunta, que a gente chegou aí, disse que vários comentários, a gente vai ouvindo, quase 11 mil matrículas e tal, então essa era a minha dúvida. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre as casas. É, a questão já contempla, o projeto já contempla a questão solar das casas?
Na realidade, o projeto solar, ele só contempla, tem uma placa solar, também em cima da casa tem um tambor de água, e ele aquece para o chuveiro, não é para as casas. Então, essa placa solar é para o aquecimento
do chuveiro. Que é o maior
consumidor de energia.
Muito bem, seria essas duas perguntas. Mais uma vez, parabéns. Parabéns ao prefeito, parabéns ao secretário, toda a sua equipe que está aqui. Vocês possam desenvolver um excelente trabalho à frente dessa pasta, dessa secretaria. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum inscrito, quero, da minha parte, cumprimentar o secretário Luiz Menezes, Pereira, Solon, todos, toda a equipe que trabalha na secretaria. E é muito bom ver a maneira responsável, transparente, e técnica na qual vocês estão abordando esse assunto, que é de extrema relevância para a nossa comunidade. Então, não havendo mais nada a tratar, quero agradecer a presença de vocês. Vou interromper neste momento a reunião para a gente fazer um registro.